Carregadura Eliana Arouca Pereira Ramos Barreto. Agravante Alexandre José Lima Miranda e Caixa Econômica Federal e agravado os mesmos. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo agravante exequente, o advogado David Kennedy Lopes dos Anjos Santos. É o 44 da ordem.
Daiane.
Estou encaminhando os votos pelo improvimento dos dois agravos, tanto do autor como da Caixa.
Doutor David, com a palavra.
Boa tarde a todos. Antes de iniciar, eu gostaria de cumprimentar os excelentíssimos desembargadores desta egrégia, segunda turma, doutor João Leite, doutora Eliana Arouca, doutor Laerte Neves, excelentíssima procuradora do trabalho, doutora M, doutora Dalgisa, os serventuários da Justiça, os colegas advogados e os estudantes presentes nessa sessão. Eu vou iniciar discorrendo brevemente sobre alguns pontos das nossas razões do agravo de petição. O primeiro ponto refere-se à forma como a senhora perita calculou as horas extras devidas ao reclamante. No venerando acórdão que deu provimento ao recurso ordinário cobreiro, a reclamada, a Caixa Econômica Federal, foi condenada ao pagamento da sétima e oitava horas como extras, ou seja, 2 horas extras diárias. A senhora perita, ela interpretou de forma diversa o venerando acórdão e feriu a coisa julgada. É importante frisar que a jornada de trabalho do reclamante era sempre de 8 horas. Ele tinha que cumprir uma jornada de 8 horas diárias. A senhora perita, ao calcular as horas extras devidas, ela utilizou os cartões de pontos sem observar que existia um banco de horas na relação de trabalho. Na verdade, ela deveria ter seguido a determinação do venerando acórdão e ter utilizado os cartões de ponto para apurar os dias efetivamente trabalhados e multiplicar pelas 2 horas extras diárias deferidas. Ocorre, excelências, que a forma de cálculo adotada pela senhora perita causou prejuízo ao reclamante. Isso por quê? Porque nos cálculos, a senhora perita reduziu o quantitativo de horas extras diárias do reclamante nos dias em que ele trabalhou menos de 8 horas. No entanto, excelências, nesses dias em que o reclamante trabalhou menos de 8 horas, ele teve que compensar através de banco de horas. Da mesma forma que ele, quando trabalhou mais de 8 horas, excedeu a oitava hora, houve compensação do banco de horas. De modo que a jornada de trabalho do reclamante era ajustada para que ele cumprisse integralmente essa jornada de 8 horas exigida pela Caixa, né? E a senhora perita não considerou essas horas compensadas. Não havia, então, razão para que ela reduzisse esse quantitativo de horas extras do reclamante abaixo das 2 horas extras determinadas no venerando acórdão, descumprindo a coisa julgada. Diante disso, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da reclamada, o reclamante requer a seja determinada a correção dos cálculos quanto a esse aspecto. O segundo ponto, excelência, diz respeito à não inclusão da multa de 10% nos cálculos de liquidação que foram determinados na sentença. A sentença de primeiro grau determinou que a reclamada deveria efetuar o pagamento do valor da condenação no prazo de 8 dias após o trânsito em julgado da sentença. O trânsito em julgado ocorreu em 6 de novembro de 2018. Posteriormente, foi proferida no dia 8 de junho de 2020 a decisão que homologou os cálculos de liquidação. E mais uma vez foi determinado à reclamada que efetuasse o pagamento do valor da condenação no prazo de 8 dias, sob pena de aplicação da citada multa. A reclamada foi intimada 2 vezes para cumprir essa decisão, nos dias 3 de setembro de 2020 e nos dias 6 de outubro de 2020. E não cumpriu a decisão, não efetuou o pagamento do valor da condenação calculado no prazo de 8 dias, vindo a efetuar o pagamento, o depósito do valor parcial devido, apenas no dia 26 de outubro de 2020. Dito isto, ante o descumprimento de ordem judicial, o reclamante requer seja determinada a correção dos cálculos e incluída a determinada inclusão da multa de 10% sobre o valor da condenação. Quanto ao último ponto, excelências, o reclamante requer a correção do cálculo em virtude da redução injustificada da base de cálculo da quebra de caixa e das horas extras promovida pela senhora perita injustificadamente. Essas eram as nossas razões. Agradeço a atenção dispensada por Vossas Excelências. É a oportunidade que reitero os pedidos formulados em um agravo de petição e seja dado provimento ao recurso obreiro.
Doutora Eliane.
Está sem som, doutora Eliane.
Alô? Me ligou de novo. Agora, pronto.
A perita aplicou, apurou, aliás, a verba de quebra de caixa de 11 dias no mês de dezembro de 2014, porque o agravado estava de férias. E o período é de 9 a 28 de dezembro de 2014. Então, a verba quebra de caixa visa repor ao trabalhador as possíveis diferenças de caixa que estão sujeitas, né, por lidar diretamente com o numerário. O que não ocorre nos períodos em que o trabalhador não está na função. Né? Então, há que se entender que o empregado somente não fará jus ao recebimento da parcela dos períodos em que esteja afastado da função, e assim, quando tal afastamento esteja devidamente comprovado nos autos. No caso dos autos, no mês de dezembro, dezembro de 2014, tem-se que o agravado gozou férias no período de 9 a 28 de dezembro. Portanto, ficou afastado 16 dias. Então, com isso, tem-se que a perícia, de forma correta, apurou a verba denominada de quebra de caixa, considerando apenas 11 dias, apurando assim o valor devido no montante de R$ 428,63, conforme consta aí nas folhas 1601. Né? Agora, em relação ao cálculo do CVTA, o agravante diz que é necessário desse cálculo na liquidação porque o acesso à parcela quebra de caixa estivesse sendo paga no contra-cheque. O empregado teria recebido um valor menor a título do CVTA, rubrica 005. Então, a sentença diz o seguinte, na sentença de embargo de declaração, esclarece o embargante que toda vez que há incremento monetário em razão das parcelas salariais aumentando a remuneração mensal do empregado por crescimento vegetativo, a parcela CTVA é recalculada sofrendo uma redução. Logo, conclui que, sendo a quebra de caixa incluída como parcela salarial do empregado, o valor do CTVA sofrerá a redução pela majoração salarial ocorrida como acréscimo de tal título. No entanto, o embargante alega que foi tal diminuição do valor da parcela de CTVA não foi observada no cálculo de liquidação. A perita esclarece que a perícia cumpriu a determinação contida no acordo para utilizar como base a remuneração indicada nas fichas financeiras. Acrescentou o demonstrativo das apurações da remuneração, parte integrante do laudo pericial, considerando a evolução salarial do reclamante informada nos recibos apostados nos autos. Então, o acordo desse tribunal somente determinou a compensação da gratificação percebida pela reclamante, quando ocupou os cargos de comissão indicados na exordial, com as horas extras devidas pelo labor acima da sexta hora diária, não mencionando compensação quanto a qualquer outros valores. Então, da análise dos autos, constata-se que o acordo não mencionou a eventual compensação da parcela CTVA e que a parte embargante à época sequer opôs embargos declaratórios para fins de sanar essa omissão. Então, dessa forma, rejeita-se. Então, eu acho que a sentença deve ser mantida. O juiz diz, tendo em vista que no momento oportuno o embargante sequer requereu ou questionou a compensação das parcelas do CTVA, não cabe em sede de embargos de execução a redescrição da matéria, uma vez que a discussão transpõe julgado. Então, a executada foi condenada a pagar em prol do autor adicional de quebra de caixa a partir de 10 de 11 de 2012, enquanto perdurou o exercício da função de caixa. parcelas vencidas e vencidas com reflexo em férias, abono pecuniário de férias, texto constitucional, horas extras, participações inúteis, resultados PLR, PRX, licenças prêmios, ausências permitidas, então, com recolhimentos fundiários pertinentes, bem como recolhimentos para a FUNCEF, coincidência nos juros de mora e correção monetária na forma da lei e da jurisprudência predominante do TST. Então, por essa decisão, a parte autora recorreu e no acordo, conforme bem posto na sentença de embargos de execução, não há qualquer menção à compensação da parcela do CTVA, em que a parte embargante, na época, sequer opôs embargos declaratórios para funcionar essa omissão. Daí percebe-se que a decisão exequenda não estabeleceu qualquer forma de dedução ou compensação relativa à parcela do CTVA, complemento tempo variável, ajuste de mercado, quanto ao que foi deferido, como pretende agravante. Isso implicaria claramente num ataque à coisa julgada, se fosse concedido o pedido da agravante. Então, estou mantendo como juiz. Nada a deferir. Então, a sentença de impugnação dos cálculos, eu estou mantendo a sentença. Então, porque outro pedido que ele diz, na planilha de horas extras de 50%, verifica-se que na coluna pago, o perito não incluiu todos os valores já pagos ao reclamante com base na remuneração de 8 horas. Como já explicado na questão do CTVA, para exercer a função de tesoureiro, 8 horas, o reclamante recebia, além da parcela função gratificada de 8 horas, também a rubrica CTVA, a qual visava complementar a remuneração para atingir o valor do piso de mercado para a função de 8 horas. Então, constou na sentença de embargos de execução, alega embargante que na planilha horas extras 50%, verifique-se que na coluna pago, o senhor perito não incluiu todos os valores já pagos ao reclamante com base na remuneração de 8 horas. A expert destaca que a perícia cumpriu a determinação contida no acordo para observar a compensação da gratificação percebida pelo reclamante quando ocupou o cargo de comissão de tesoureiro B, de tesoureiro de 8 horas, com as horas extras devidas pelo labor acima da sexta hora, e a gratificação recebida de 8 horas e a gratificação de 6 horas. Tomou como base os valores mensais da função gratificada de 6 horas, juntados aos autos pela reclamada, no ID 61.371.69, tabela de função gratificada. Não existe determinação nos autos para que seja compensado o valor recebido a título do CTVA. Pensados que o acordo desse regional somente determinou a compensação à gratificação percebida pela reclamante quando ocupou os cargos de comissão indicados na exordial, com as horas extras devidas pelo labor acima da sexta hora diária, não mencionando compensação quanto a quaisquer outros valores pagos. Então, tendo em vista que o acordo foi silente sobre o período, sobre o pedido de compensação de valores nos termos da OJ 370 da SDI 1 do TST, rejeitos a alegação de embargante. Então, no acordo, houve um acréscimo na condenação da hora agravante no tocante ao pagamento da sétima e oitava horas, como extras, acrescidas de 50%, no período em que o autor ocupou, enquanto ocupar até o trânsito julgado da presente decisão, o cargo de tesoureiro executivo a partir de 6 de outubro de 2012, conforme reconhecido na própria defesa, as folhas 479. Deverá ser utilizado como base os cartões de ponto anexados e a remuneração indicada nas fichas financeiras com divisor de 180 horas e reflexos, além de 13º, férias com peso de FGTS, repouso semanal remunerado, incluindo sábados e feriados, como repouso semanal, conforme previsão nos acordos coletivos do trabalho juntados aos presentes autos, deferindo-se o pedido de compensação de gratificação nos termos da OJ 70 da SDI 1 do TST. Folha 731. Então, no acordo, há apenas a determinação para que fosse compensada a gratificação de função recebida na forma da OJ Transitória 70 da STI 1 do TST, o que foi feito pela perícia. Aí as folhas 1419. Então, não há qualquer determinação para que fosse compensado o valor recebido a título de CTVA ou qualquer outra parcela. Em relação ao agravo do reclamante, constou na sentença a impugnação aos cálculos, né? E eu acho que a sentença deve ser mantida. No acordo restou reconhecida que a jornada de trabalho do autor era de 6 horas, com divisor de 180 horas, conforme o julgamento do recurso obtido no número IRL 849-83-2013-503-01-38. Foi decidido que o autor teria direito a 7ª e 8ª horas, como este, utilizando-se como base de cálculo os 14 pontos juntados aos autos. Então, ainda constou no acordo, então, folha 730, que na apuração das horas extras deverá ser observado.
Toliane, o microfone, o áudio.
Pronto. Obrigada, doutor. Então, deverá ser observada a compensação da gratificação percebida pela reclamante quando ocupou os cargos de comissão de caso majorial com as horas extras devidas pelo labor acima da 6ª hora diária, nos termos da orientação do juiz jurisprudencial transitória número 70 da SPI e TST. A perita apurou de forma correta as horas extras a partir da 6ª hora, conforme os cartões de pontos juntados aos autos. Não há qualquer determinação ao contrário do que entende o agravante nos autos para apurar 2 horas extras diárias multiplicadas pelos dias efetivamente trabalhados. Então, a sentença de embargo de declaração diz que, ainda que o obreiro tenha elaborado em jornada inferior às 8 horas, em razão de compensação, caberia ao exequente demonstrar que essas horas foram reduzidas do banco de horas, a fim de que fossem incluídas no valor da condenação. Em outras palavras, deveria o reclamante indicar a fim de demonstragem, pelo menos, eventuais horas extras devidas e não computadas. Mas isso ele não fez, né? Então, os cálculos estão corretos. Eu acho que a perita observou corretamente, né, os dias trabalhados, respeitando as épocas próprias, os dias de gozo de férias, tudo de acordo com os cartões de pontos e documentos juntados aos autos. Então, bom, a questão da decisão do equívoco cometido na elaboração de cálculo, da ausência de inclusão da multa de 10% pelo descumprimento voluntário do pagamento da condenação. A sentença fixou multa de 10% pelo descumprimento da condenação, mas a sentença foi líquida. Então, constou na sentença da impugnação de cálculos. A perícia esclarece não ser devido à multa de 10% pelo descumprimento da condenação, uma vez que não existe determinação nos autos para apuração da multa mencionada. Se é uma sentença, não foi líquida, né? Penso que a decisão que transitou em julgado, em que pese ter fixado a multa de 10% pelo descumprimento da condenação, não foi prolatada de forma líquida, motivo pelo qual não há como se falar na aplicação dessa multa. Então, eu estou entendendo pelo implemento de ambos os recursos, de ambos os agravos de punição, tanto do trabalhador como do empregador. Como encaminho o
voto. Antes de passar, doutor Leco, para a excelência, eu sei que vocês aqui não fez nenhuma divergência.
O senhor está pedindo vistas, né? Está fazendo
alô? Vistas? Oi, Toliano.
O senhor vai pedir vistas?
Justamente, é isso que eu quero comunicar ao doutor Laerte.
Eu aguardo.
É melhor.
Eu fiquei com dúvida em relação à questão das horas extras e do adicional também e a multa. Por isso eu vou pedir vista do processo.
Aguardo.
Então, fica, doutor David, fica o voto da senhora relatora. Eu peço vista e o doutor Laerte fica aguardando.
É bom mesmo que a gente revise.
Vou dar uma olhadinha. Vamos aqui o conselho.
42 da ordem. 42 da ordem é o recurso ordinário.